Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
E cá estou já com mais um programa Famílias Felizes que nos é trazido pela Milo Cordeiro. Obrigado, Milo, mais uma vez por estares connosco.
Olá, boa tarde. Ora, essa é um prazer, é uma alegria sempre muito grande poder estar convosco, com este auditório, com todos aqueles que num ou noutro horário nos possam escutar. Bem-haja pela vossa presença e que realmente uma vez mais a palavra de Deus possa ser uma bênção para as nossas vidas.
Não sei se foi a propósito que tu trazes a temática que nos leva a olhar para as nossas fragilidades que nos fazem falta.
É verdade, isto é assim, Daniel, nós estamos a sorrir, mas eu posso dizer, infelizmente da experiência que eu tenho tido ao longo da minha vida neste ministério e posso dizer quase há 3 anos a esta parte em que estou mais portanto especializada nesta questão a tempo inteiro, porque o assunto sempre fez eco no meu coração e sempre foi um dos assuntos que sempre tratei nas igrejas por onde fui passando, a questão da família, do casamento, mas 3 anos a esta parte, como estou mais, portanto, apenas neste trabalho específico de acompanhar famílias e, portanto, casais e, portanto, estar envolvida neste ministério, eu posso dizer que cada vez mais o meu coração fica apertado pela tragédia e por aquilo que tem sido o sofrimento consequente do assunto que nos trazes esta tarde a podermos refletir um bocadinho, que é a questão da infidelidade.
Nós já preferimos, melhor ainda, prevenir
isso,
a infidelidade.
Isso, eu dizia a dor que traz a infidelidade. O objetivo do nosso programa hoje é, como em tudo, repara, Daniel, nós falamos muitas vezes da medicina curativa e eu gosto muito de falar da preventiva, não é? Portanto, se nós pudermos evitar chegar à doença, pudermos neste campo agora daquilo que nos pretendemos falar esta tarde, evitar chegar à infidelidade, prevenir essa infidelidade, será muito mais fácil superar a questão do quando, depois de haver uma infidelidade, não quer dizer que não seja possível. Graças a Deus também há casos, também há exemplos de casais que superaram infidelidades, portanto, pela graça, pelo poder de Deus, não quer dizer que não seja possível, mas com certeza, se pudermos lá chegar, é bem melhor do que passarmos à segunda fase, não é?
Até porque nunca será sem dor.
Ora bem,
e sem
ora bem. Sem dúvida, sem dúvida. E Daniel, no fundo é assim, quando falamos da questão da infidelidade, este assunto tanto pode ocorrer com homens como com mulheres e no fundo os homens e as mulheres acabam por trair ou ser infiéis ao seu cônjuge por motivos diferentes. O que nós poderemos dizer é que...
Por motivos diferentes, eu não percebo o que quiseste.
Eu vou deixar
explicar.
Si,
ou entre homem e mulher.
Entre si, homem e mulher. Portanto, um homem pode ser infiel por um motivo, uma mulher pode chegar à infidelidade por outro motivo.
Pronto, é que entre homens poderiam ser infiéis por vários motivos e entre mulheres também
não,
poderiam,
não.
Por isso
entre
é que eu fiz
si,
a questão.
Homem
entre
e
si,
mulher, exatamente.
Digamos, sexo.
Repara, no fundo isto é assim,
ao género, se quiser.
Exatamente. E convém logo nós falarmos sobre este assunto desta forma. Isto não surge de um dia para o outro. Ninguém acorda de manhã assim, deixa lá ver o que é que eu vou fazer hoje. Olha, vou ser infiel. Portanto, ninguém se lembra, de repente, de acordar e dizer, hoje eu vou trair a minha esposa ou hoje eu vou trair o meu marido. No
Sobretudo,
fundo...
Há relacionamentos normais.
Exatamente.
Pelo menos.
Quando falamos, com certeza, e estamos numa base de normalidade. Normalidade, esperamos nós. No fundo, a questão é que a infidelidade acaba por ser um processo lento que pode ter contornos diferentes tanto para ele como para ela. Quando digo ele, homem, ela, mulher.
Sendo que pode até implicar algumas, permite-me a expressão, infidelidades pelo caminho até chegar
exatamente,
a essa.
Exatamente, exatamente. E no fundo, até algumas que até poderemos não estar conscientes delas, dos perigos que elas podem representar para os nossos relacionamentos. E daí nós pensarmos também trazer este programa para poder deixar de sobreaviso alguns e deixar uns SOS em relação a algumas abordagens. É interessante, numa sondagem que eu verifiquei, hoje ainda continuam a ser mais os homens que traem as mulheres. 60% numa escala de 100 são homens, 47% são mulheres. É verdade, no entanto, que as mulheres têm traído mais na atualidade do que há 20 anos atrás. Portanto,
ou seja, o número da traição dentro das mulheres aumentou exponencialmente nos últimos 20 anos. Sendo que a traição, por parte do homem, até culturalmente foi vista como natural.
Ora bem, o que quer dizer
que não espanta. Provavelmente isso. A aproximação dos números é que já espanta.
Ora bem. E no fundo, repara, Daniel, acabaste por tocar nesse aspecto quando no início dizíamos que os motivos parecem ser diferentes no homem e na mulher para chegar ao momento da traição. Nelas, segundo as sondagens que têm sido feitas, no fundo a mulher acaba por trair, é em consequência, por exemplo, da insatisfação com o seu marido, ou algumas também por vingança de uma traição cujo os seus seus maridos possam ter no passado tido ou serem envolvidos com alguém. No entanto, o que acontece muito interessante em relação à mulher quando está num período de, poderemos até dizer assim, de pensamento infiel ou emocionalmente infiel, ela não pode durar muito tempo nesse stand-by. Uma mulher normalmente toma uma decisão, é muito parentória, portanto vai decidir rapidamente se é com o marido que quer realmente permanecer ou se é com quem ela agora nutre afeições e emoções, portanto que talvez aclimatar alguns dos problemas que encontra no seu próprio casamento.
Permita-me uma expressão, ao contrário do homem não permanece ali num limbo,
isso,
não é?
No meio termo. Mas é isso que as sondagens demonstram, ou seja, um homem pode ser infiel à sua esposa durante anos, pode continuar casado com a sua esposa durante anos e ter alguém, portanto, à parte em que, sobretudo na parte física...
Assim, eu estou a falar apenas no senso comum, dá-me a sensação que aquilo que acontece muitas vezes no seio do homem, agora não estou a falar do homem, humanidade, homem
sim,
e homem, sexo masculino, que consegue fazer uma separação,
exato,
que é entre a pessoa que ama e que vive conjugalmente,
exato,
e depois a outra que é apenas para um prazer carnal, para mim isso é uma expressão,
exato,
apenas sexualidade.
Exato.
A mulher não fazendo esta destrinça acaba por, ou um ou outro, não é? Enquanto
bem,
o homem pode ser uma, duas, três, enfim, conhecemos infelizmente casos,
exatamente,
até de múltiplas traições.
Exatamente. Mas para Daniel, no fundo, inclusive esse pensamento que tu partilhas, acaba por ser o resultado de um pensamento da própria sociedade. E quando eu digo sociedade separada de um assim diz o Senhor,
claro,
da própria Sagrada Escritura. Porque repara, quando atrasado fizemos um programa em que falávamos sobre a questão da sexualidade, há uns tempos atrás, acabávamos por ver a importância que é reconhecer, e começamos logo por aí, que o dom da sexualidade é algo que foi criado por Deus, é algo que Deus próprio instituiu e criou para que, na sua essência, não possa ser apenas e só o tal ato físico, ok?
Claro.
Animalesco, permite-me dizer assim, mas acima de tudo, uma consequência do nosso relacionamento com Deus de gratidão pelo cônjuge que nós temos, em que naquele momento nós sentimos gozo e prazer de nos entregarmos fisicamente e sexualmente um ao outro. Quando, a nível da sociedade, o homem é representado como que a sua sexualidade estando separada da sua mente, da sua emoção, portanto, da sua afeição mental e portanto, e inclusive psicológica, isto não tem apoio bíblico. E daí facilmente até, e já agora permite-me dizer isto, que a nível da sociedade parece ser mais fácil aceitarmos uma infidelidade da parte do homem do que ser mais fácil aceitar a infidelidade da parte da mulher.
É verdade.
Okay?
Mas eu vou dar um exemplo concreto até para quem olha para estes assuntos de uma forma mais cristã, diria,
exato,
eu assim, e que possa até estranhar o que estamos a dizer, mas lemos, por exemplo, no episódio bíblico temos da mulher adulta, ela não adulterou sozinha.
Exatamente.
E onde é que estava o homem?
Exatamente.
Não estava lá para ser apedrejado.
Já vem desde aí. Exatamente. Mas é essa a realidade. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, e repara, daí que possivelmente por durante muitos anos nós irmos colocando à parte e de lado estes conselhos bíblicos, é que nós hoje também estamos a receber em consequência muitas dores, muitos sofrimentos, muitas angústias, que às vezes nós não encontramos na tal sociedade solução para elas, apenas amparo para elas, mas a solução de gênese, de base, de origem, nós inevitavelmente temos que ir à palavra de Deus e, portanto, à Bíblia Sagrada. Agora, repara, Daniel, assim só a título geral, nesta breve introdução, nós poderíamos falar sobre a questão das formas como a traição pode ocorrer. Ela pode ocorrer de três maneiras. Ela pode ser imaginária, ou seja, uma pessoa vivencia apenas a nível da sua própria mente, do seu imaginário, uma infidelidade. Não chega às vias de facto, portanto não chega a estar com ninguém, não chega, se calhar até inclusive a pessoa com quem ela faz e sonha mentalmente nem tem consciência que é alvo, portanto, de um sonho.
Ela a pessoa.
Ela, que pode ser ele ou ela, não é?
Claro.
Exatamente. Obrigada por esse ajuste. E, portanto, a outra pessoa que é avisada pode até ignorar completamente que está a fazer parte de um sonho imaginário sexual de alguém. Portanto, é uma das formas de infidelidade, portanto, de traição. Depois, hoje em dia, nós temos que incluir, inevitavelmente, e eu achei muito interessante, porque este artigo não deixava de parte a questão de uma traição virtual. E repara o que é que isto quer dizer. No fundo, é popular nos nossos dias porque nós temos acesso à net e passamos muitas horas, portanto, na internet. E muitos dos sites e programas que aí se podem ver e passar muito tempo e muitas horas dentro da própria casa, inclusive sem sair do lado da própria esposa ou do marido, e consultar a questão das pornografias e inclusive das próprias redes sociais, em que se entra em conversas afetivas e sensuais de uns para com os outros, portanto estando no fundo a trair e a ser infiel a um voto, a uma aliança, a uma pureza que deveria existir dentro do matrimónio.
Sendo que ela é uma infidelidade mental na mesma, só
exatamente.
Tem, diríamos, alguns acessórios que facilitam esse imaginário.
Ora bem. E por isso que é incluído na questão da traição, portanto é porque é reconhecido como tal. E depois a chamada traição real, o que é isto? Sai-se possivelmente da primeira, que era a imaginária, acabou por ter contacto com a pessoa,
né?
Acaba-se por se concretizar encontrando a própria pessoa. No fundo, Daniel, o problema é que à medida que a traição avança, o parceiro, portanto, vai se esvaziando dos sentimentos em relação ao seu próprio cônjuge, e um dia destes olha para ele ou olha para ela e parece que está tudo vazio, parece que aquilo que parece, e até pode acontecer que seja real, aquilo que não foi nutrido, aquilo que não foi alimentado, aquilo que acabou por não ser realmente alimentado no sentido de tomar conta de, não é? Se não foi feito este trabalho, um dia alguém em casa pode olhar para o seu cônjuge e pensar, alto, as coisas não estão iguais, sinto-me muito longe do meu cônjuge, sinto-me muito longe da minha esposa ou do meu marido. Portanto, isto no fundo é uma realidade.
Sendo que do artigo que tu acabas por trazer para nós, tu estás a falar de um processo realmente, como a mencionaste, contínuo, diria até em crescendo, que vai passando de uma situação normal em que a pessoa parte do princípio que não admite sequer que queria cometer adultério, mas por uma situação de passo a que foi acalentando, a determinada altura chega ao adultério. Mas há também aquelas situações em que a pessoa assume que não vai nunca imaginar que vai cometer adultério, fica desprevenida para isso e até a determinada altura, até de uma forma bastante repentina, sem esse tal processo, quando dá por si cometeu adultério e quando diz, o que é que eu acabei de fazer?
Exatamente.
Não? Isto pode acontecer porque nós não estamos alerta que nós, cada um de nós, pode cair.
Ora bem. Repara, Daniel, eu creio que é muito importante isso que tu estás a referir e convém sublinharmos esse aspecto, dizendo neste programa que uma das primeiras passos a ter em conta para prevenirmos a infidelidade é aquilo que a própria palavra bíblica refere, é termos consciência da nossa própria fragilidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eu olho para aquele homem, ou olho para aquela mulher, ou olho para mim mesma, inclusive na minha genuidade, ou seja, o eu ser genuína, ou eu ser genuíno, dizendo que longe de mim esteja o pensamento de alguma vez poder trair o meu amado, ou a minha amada, ou o meu marido, ou a minha esposa, é ter consciência deste versículo de 1 Coríntios no capítulo 10 e no versículo 12, que diz assim o apóstolo Paulo, aquele pois que pensa estar em pé, cuidado, veja que não caia. Isto quer dizer o quê?
Mas para cair tem que estar em pé, não é?
É isso. E no fundo é dar a entender que, inclusive, aquelas coisas que nós até olhamos com desdém para outra, para outros, que pode não ser a questão da infidelidade ou adultério, pode ser N coisas, não é? Que nós até criticamos à boca cheia e realmente dizemos, ai, que homem ou que mulher, que horror,
como
aquela
é que é
pessoa.
Possível?
Como é que é possível? Deus dá-nos um alerta dizendo, cuidado, nós, independentemente da nossa idade, independentemente do nosso sexo, qualquer um de nós pode estar frágil, pode um dia destes estar mais frágil, pode um dia destes não ter consciência das circunstâncias que se arregimentaram à volta de si e, como tu dizes, ou num processo lento, ou num processo mais rápido, ou num que foi uma coisa que passou pela cabeça da pessoa, nem se apercebeu como é que as coisas aconteceram, todos nós poderemos ser alvo deste problema e, portanto, desta fragilidade, que é a questão da infidelidade. E repara, quando o Senhor diz em Mateus, no capítulo 15, no versículo 19, diz assim, do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfémias. No fundo, o que é que o Senhor quer dizer, Daniel? E eu creio que todos nós, pela graça de Deus que respiramos, não é? Que os nossos olhos se abrem, que nos levantamos pela manhã, todos nós temos um coração, e agora eu digo um coração físico, aquele que bombeia e aquele que está aqui, que é a razão da nossa existência física. Mas quando o Senhor está aqui a falar deste coração, no fundo, que é a nossa natureza humana, repara que o Senhor não está a dizer só alguns é que têm no seu coração homicídios, adultérios, não é? Furtos. O senhor está a dizer que do coração procedem todas estas coisas más. Então o que é que nós concluímos? Que porque nós todos temos um coração, nós que estamos vivos temos esta tendência natural àquilo que é errado, todos nós somos alvo de um dia destes podermos, inclusive mesmo sem querer, poder cair numa situação de infidelidade. E repara, eu não vou ajudar ainda com o versículo que ainda trago para além deste de Mateus. Quando em Jeremias o profeta diz no capítulo 17 e no versículo 9 que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e depois diz, e ele, o coração, é desesperadamente corrupto. Repara, Daniel, eu sei que isto não é um versículo que nós usaríamos talvez para um programa de autoestima, não é? Mas eu usaria, e sabes porquê? Porque quando o Senhor nos fala daquilo que nós somos na nossa própria natureza, em primeiro lugar, e convém dizer, não é para nos deixar lá no charco. Para começar, é para dar-nos a entender que realmente as vitórias são possíveis, sim, mas são possíveis apenas e só com a ajuda de Deus. Porque a nossa própria natureza, o tal coração, que é esta natureza humana que em nós há, desde que estamos a ser tecidos no ventre da nossa mãe, infelizmente tende apenas e só aquilo que é errado.
Claro.
E portanto, como dissemos num ou noutro programa, já não me recordo, não é preciso nós nos esforçarmos para fazer o que é errado. Nós temos que nos esforçar é por fazer aquilo que é certo, ok? Para buscar aquilo que realmente é santo, aquilo que é puro, aquilo que realmente dignifica.
E isso é racional e pouco emocional.
Ora bem,
porque dá uma sensação que qualquer um destes versículos também podíamos jogar aqui com a questão da emocionalidade.
Sem
Nós
dúvida.
Deixamos guiar pela emoção,
exato,
além da razão,
exato,
na algum momento a nossa emocionalidade pode nos trair.
É verdade. Repara, Daniel, quando Deus nos fez, e é interessante isto porque realmente Deus acaba por atender a todo o ser humano. É verdade que quando nós olhamos para um homem, nós vemos com uma capacidade maior na questão do raciocínio, e quando olhamos para uma mulher vemos esta capacidade maior na questão da emoção, da afetividade. Mas é interessante que não quer dizer que ela não deva raciocinar, eu espero que sim, todas nós o façamos, nem quer dizer que ele esteja completamente destituído de sentimentos ou de emoções, e espero que não também,
claro,
não é? Mas o que isto quer dizer é que Deus é tão completo, Deus é Deus, que acaba por ter esta capacidade e este poder de se poder manifestar na necessidade cada um de nós tem e na maior sensibilidade que cada um de nós nutre e evidencia, ok? Agora, repara, não foi por acaso também, e quando nós falamos a nível das emoções e dos pensamentos, que quando o Senhor Jesus está no Sermão da Montanha, está a falar sobre esta questão dos relacionamentos e do casamento, no livro de Mateus, no capítulo 5 e nos versículos 27 e 28, o Senhor Jesus diz assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Ou seja, o que é que o Senhor Jesus aqui estava a fazer? Apenas relembrar a multidão daquilo que era a Torá. Ou seja, o que é que era a Torá? Eram os 10 mandamentos, no fundo, o mínimo da lei de Deus, que Deus havia instituído, que o povo de Deus conhecia muito bem, os chamados os 10 mandamentos, e ele estava a dizer, olha, tu ouviste o que foi dito, recordas o que é que diz na lei, não adulterarás. Mas é interessante que o Senhor aqui acrescenta algo, o Senhor Jesus diz, eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração, o Senhor acaba por dizer aqui que ele já adulterou.
Sendo que eu tenho duas coisas curiosas neste versículo, que me surgiram na mente na primeira vez que o li.
Que leste?
A primeira é que ele não diz, aquele que olhar para um homem ou para uma mulher,
exato,
não, ele realmente utiliza
isso
aqui apenas a questão
dele,
da,
em relação
dele
a ela,
em relação para ela. E não é à toa que Jesus
não
utiliza isto, porque
não,
efetivamente acaba por ser uma fraqueza de ambos, mas que é mais associada,
incidente,
ao homem. Acreditamos que é uma característica,
exatamente,
do homem. Mas outra, outro pormenor é que diz aqui, com uma intenção pura.
Uhum.
Ele acrescenta, aquele que olhar para outra mulher, e lembramos que naquela altura as mulheres já se cobriam de uma forma muito mais rigorosa,
sem dúvida,
para que o homem não tivesse qualquer tipo,
uhum,
de tentação a olhar,
uhum,
para a mulher,
uhum,
mas ele aqui aparece, aquele que olha para a mulher com esta intenção,
uhum,
ou seja, tem a ver não só com aquilo que o homem vê, mas claramente com aquilo que ele alimenta na sua,
exatamente,
mente, não é? Porque hoje em dia, como homem, eu falando como homem, não vou dar exemplo de ninguém,
sim,
eu
sim,
mesmo,
sim, 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 sim,
eu sou suscetível de muitos impulsos ao longo do dia, porque eu costumo dizer que hoje em dia, até quando passo por uma loja de revistas, nós só encontramos mulheres de caridade,
é verdade,
que dão a roupa por alguma causa, de certeza absoluta.
Exatamente.
Ou seja, toda a publicidade tem como objetivo, e hoje em dia é curioso, estou a falar, estou a roubar o espaço,
ora
que não
essa,
é meu,
essa, força,
mas está-me a vir à mente, até hoje em dia nós já vemos até na publicidade feminina,
exato,
para o público feminino, o fator do assédio sexual, que antigamente éramos mais vistos por causa do homem. Ou seja, temos uma sociedade com muitos sexuais. Exatamente. Mas como é que é possível? Só se fazemos como também diz na Bíblia, arranco os olhos. Mas o texto diz, com esta noção de alimentar na mente esta intenção pura, impura, não é?
Repara, Daniel, disseste muito bem. É verdade que tudo à nossa volta nos empurra, nos impulsiona e, portanto, nos orienta numa sociedade profundamente lasciva, sensual, que quase não sabe fazer uma publicidade de um shampoo ou de uma botija de gás sem pôr um corpo feminino ou inclusive até a questão do corpo masculino bem delineado e bem torneado para realçar a questão da sensualidade, do chamariz, para ir ao encontro desta nossa concupiscência carnal, se me permites dizer assim. E quando é que eu ponho aqui concupiscência? E quero separar disto que nós fizemos num programa que falávamos sobre a sexualidade. A sexualidade tem o seu timing de beleza, de dom, de algo de maravilhoso, no lugar certo, com a pessoa certa. Fora
da
disso,
forma certa.
Da forma certa. Fora disso, é a concupiscência carnal. Portanto, é apenas a resposta a um estímulo sexual, físico, que se não é realmente tendo em consideração as orientações que Deus dá, é apenas nós buscando responder a uma necessidade física, a uma necessidade carnal. Agora, quando tu falavas sobre esta questão realmente de um homem olhar para de uma forma impura para uma mulher, já agora eu posso dar apenas um toque que na consequência da preparação deste programa surgiu uma ideia do programa para a próxima semana também. Porque se é verdade que, e já agora abro apenas um bocadinho do véu, é verdade que todos nós temos que ter responsabilidade em relação à gestão dos nossos próprios pensamentos e da forma como nós gerimos esses pensamentos, inclusive as próprias tentações que possam chegar até nós, também é verdade que Deus responsabiliza, e agora vou falar para as mulheres, responsabiliza a mulher no sentido de ela ter consciência do poder que pode ter ao olhar no pensamento de um homem. Ok?
É,
mas isto ficará para o próximo programa.
Sendo
falaremos
que,
um bocadinho
deixa-me
sobre isso.
Deixa-me só fechar aqui este parênteses ainda, porque acho que é um assunto também pertinente dentro dessa área, porque paralelamente, numa sociedade que nos cria tantos estímulos sensoriais, digamos assim, a vários níveis, também vai criando de uma forma errónea os modelos masculinos e os modelos femininos.
Exatamente.
E isso quase que obriga a mulher para se sentir mulher dentro dos seus pares, dentro do seio das mulheres, a ter um tipo de padrão de forma de se apresentar e se vestir.
Exato.
E igualmente dos homens. E isto acaba por ser, eu diria, eu não queria utilizar a expressão que estou a pensar, mas enfim, é muito, muito perigoso, porque obriga todas as coisas à nossa volta a caminharem na mesma direção, que é uma direção muito errada. E isso é complexo. Mas ainda dentro, para fechar este parênteses, a forma como o homem está sujeito a esses estímulos e a mulher está sujeita a esses estímulos, não quer dizer, eu lembro, nós temos usado num programa sobre outro assunto este ditado popular, que é às vezes não podemos é-nos impossível não permitir que os pássaros andem em cima da nossa cabeça, mas podemos permitir que eles façam ninho nela, não é?
Impedir que eles o façam.
Exatamente.
Repara, Daniel, eu achei muito interessante, nós semana passada quando falávamos sobre, portanto do assunto que trouxemos semana passada, falávamos sobre o perdão. Eu agora estava a tentar recordar, porque já são desde semana passada até agora já falei sobre outras coisas noutros lugares e estava a tentar recordar-me, e portanto falamos sobre o perdão semana passada e fomos buscar aquele exemplo de como é que Deus definiu Davi, apesar de ele ter cometido aquela grande falha do adultério, do homicídio que acabou por ser cúmplice de tudo isso. E eu achei muito interessante nós podermos trazer para aqui como reflexão, no sentido de prevenir a infidelidade,
com um caso prático
foi a história do próprio Davi, e apenas lendo alguns dos primeiros versículos do capítulo 11 do livro de 2 Samuel, que é onde vem a falar sobre este caso de Davi ter cometido adultério com Bate-seba. E então eu achei muito interessante, repara, quando aqui no capítulo 11 diz que decorria um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, e nós sabemos que Davi era muito conhecido sobre a sua agilidade militar e de, portanto, de ir na, portanto, lutar e portanto...
Desde pequenino. Lembramos
desde
a história
Golias,
do Davi
desde
e Golias,
Golias,
claro.
Desde Golias. E portanto era normal e era comum para ele sair para a guerra. Mas é interessante que no fim do versículo 1 do capítulo 11, diz que Davi, neste momento, porém Davi ficou em Jerusalém. E ficou em Jerusalém, e diz o versículo 2, e diz que numa tarde ele levantou-se. Repara, é interessante ver que Davi, que seria um homem habituado a sair para o seu dia-a-dia comum de trabalho, que seria ir para a guerra, neste mesmo dia não saiu para a guerra, não foi, estava ocioso, portanto não estava...
E bastante ocioso, porque só se levantou de tarde.
Ora bem, portanto, nem de manhã ele se levanta, diz que da parte da tarde é que se levantou. E então repara, é quando ele que se levanta do seu leito, que andava a passear no seu terraço, portanto diz a palavra de Deus, da sua casa real, e viu uma mulher que estava a tomar banho e ela era muito formosa. É evidente, nós aqui estamos a falar daquele tipo de casas do Oriente, portanto eram aqueles terraços, portanto não havia aqueles telhados que nós aqui temos comumente nas nossas casas, eram os terraços. E possivelmente o palácio real tinha, portanto, uma amplitude e uma altura que dava para que Davi pudesse olhar para as casas que faziam parte do aldeamento que estava ali perto do palácio.
Nitidamente tem uma atração física.
Isso.
Não é?
E quando diz que Davi viu, portanto, repara, permite-me dizer, aqui a tentação começa pelo olhar. Aliás, começa ele a ser preparado já na sua ociosidade de ter fugido daquilo que era a sua responsabilidade, levantar-se tarde e depois vai para o terraço e acaba por ver uma mulher que está a tomar banho. E com certeza, se ela está a tomar banho, não está a tomar banho vestida, nem de luvas, nem de gorro, nem de cachecol. Portanto, a senhora estaria a tomar banho. Ela era, sem dúvida, muito formosa e acaba por ser isto o início de um percurso e de uma história que foi uma das mais tristes da vida de Davi. E nós todos conhecemos a história. Para aqueles que não conhecem, já agora, se tiverem uma Bíblia, em 2 de Samuel, capítulo 11, podem ler aí essa história.
Mas seja que, só juntando as duas coisas, sim, que o assunto estávamos a falar anteriormente, neste caso, ela estava descomposta, permite-me a expressão,
exato,
involuntariamente,
sem
estava
dúvida
a tomar banho.
Ora bem.
Sendo que, pegando os assuntos, uma mulher que hoje em dia já se veste de uma forma descomposta, vai criar muitos Davis.
Sem dúvida. Falaremos disso na próxima semana. Fecho o parênteses. Agora repara, quando eu trouxe a recordar esta história de Davi, no fundo era para trazer a segunda parte da nossa reflexão, que é, se por um lado nós temos de ter consciência da nossa fragilidade, que foi isso que nós tivemos a ver até agora, por outro lado é importante também nós vigiarmos as entradas da alma. Isto quer
os
dizer o quê?
Sentidos.
Ora bem, tudo aquilo que nós vemos, o que ouvimos, o que sentimos, o que, como cheiros, inclusive o que nós provamos, não é preciso ter nenhum curso para saber que há alimentos que potenciam ainda mais o nosso líbido, ou seja, a questão sexual, inclusive. Agora, eu achei muito interessante, em consequência desta experiência do próprio Davi, que quando nós vamos ao livro de Jó, e todos ouvimos falar deste homem que viveu uma grande provação na sua vida, em vários aspectos da vida dele, eu achei muito interessante que no livro de Jó, no capítulo 31, no versículo 1, em determinada altura, Jó está como que a tentar falar em voz alta e refletir em voz alta o que é que seria o motivo do grande desaio que estava chegando sobre ele. Porque é que ele estava a sofrer tanto? Qual era o pecado que ele havia cometido? O que é que estaria na razão e na causa de tão grande tribulação que estava a surgir à sua vida? É evidente que nós hoje temos o bastidor, não é, que ele não tinha, portanto ele não conhecia a história de bastidores que nós hoje conhecemos e que a Bíblia fala que no fundo aquilo era o inimigo que junto de Deus estava a dar a entender que aquele servo dele estava a servir a Deus de forma tão pura, porque simplesmente queria era as bênçãos de Deus. E por isso é que Satanás dá a entender a Deus, tira-lhe tudo aquilo que ele tem e tu vais ver.
E agora vamos ver, não é?
Vamos ver se ele te serve ou não. Portanto, fechando este parênteses, ele não conhecia isso e questionava-se o que é que estará a passar na minha vida. E é interessante que neste momento Jó diz assim: Senhor, eu fiz aliança com os meus olhos, como pois eu os fixaria numa donzela? Repara, Daniel, o que é que Jó aqui está a dizer? Para já está a reconhecer que ele, como homem, ele tem plena consciência que o corpo de uma mulher, de uma donzela, de uma virgem formosa, pode ser alvo de tentação, de que pode trazer as tais impurezas e os tais
pode
pensamentos.
Pode ser, não, ele já está a assumir que para ele é...
Que pelo menos foi, porque neste momento ele está a dizer: Senhor, eu fiz aliança, fiz este compromisso e já não olho mais para as donzelas. Mas é isso que Jó está a dizer.
O que é que o Jó está a dizer? Quer dizer que quando elas passam ele não vê?
Não, que ele vê, mas não põe a tal questão, da alimentação do pensamento.
Exatamente.
Não é? O morar-se, o estar lá, o tomar gozo e gosto por aquela curva, por aquele detalhe do corpo de que não é a sua esposa, portanto que não é a sua companheira.
Deixa-me só contar uma experiência que eu me lembrei quando li isto esta manhã, quando enviaste para mim um e-mail, uhum, com a programação do programa de hoje. Eu lembrei-me de um episódio que aconteceu comigo, era novo. Deve ser dos momentos em que eu passei mais vergonhas na minha vida. Eu estou sentado num comboio, na altura em que andávamos de comboio, estou sentado num comboio e a determinada altura entra uma senhora ser bem mais velha que eu, e confesso, com toda a verdade, que nem sequer tem a ver com uma atração física nesse sentido do corpo da senhora.
Exato.
Mas era uma senhora com um semblante muito, muito bonito.
Okay.
E a senhora entra, e conforme a senhora entra, a porta é mesmo encostada ao meu banco. Eu estou no primeiro banco.
Uhum.
Portanto, são ali alguns segundos. Eu sei que fiquei a olhar para a senhora e só me dou conta que eu demorei o meu olhar quando a senhora se senta à minha frente e pergunta: conhecemos-nos de algum lado? Quando a senhora diz aquilo, eu devo ter ficado vermelho,
ficaste
preto,
roxo,
verde.
Azul.
Confesso que eu nem pensei. Ou seja, foi realmente a fisionomia da senhora chamou-me muita atenção. E eu não sabia o que é que havia de dizer, se houvesse um buraco, eu meti-me naquele buraco. E eu disse à senhora: eu peço imensa desculpa, mas efetivamente a senhora é muito bonita e eu, sem querer, sem me dar conta, demorei o meu olhar e peço imensa desculpa. A senhora riu-se.
Até
tudo
foi
ficou
um
bem.
Elogio, foi um elogio.
Ficou tudo bem. Mas como é que eu ia dizer?
Exato.
Numa situação desta, eu não foi algo que sequer que eu me desse conta.
Exato.
Ou seja, eu pedi à senhora, quer dizer, confesso com toda a honestidade, a minha mente nem sequer viajou.
Sim, sim,
não,
sim,
nem
sim,
tive tempo para isso. Imaginamos, a senhora aparece à minha frente, é o tempo da senhora sentar.
Claro.
Coitada,
claro,
da senhora, e eu bem mais novinho que
exato.
A senhora. Na minha adolescência, imagino, já afeta.
Uhum.
E foi um momento que me fez com que aquela vergonha, porque eu senti tanta vergonha daquela situação, me deixasse mais alerta para outras situações.
Exato.
Confesso que ainda hoje, mesmo quando vou num jardim, há algumas flores que me chamam mais atenção do que outras.
Ora bem.
E pronto, quando
bem.
Isso me acontece, eu já estou escaldado.
Uhum.
Então, imediatamente, senhor, muda-se olhos. Não quero ser delicado para com a pessoa. Mas, ou seja, nós estamos sempre sujeitos a este tipo. É não permitirmos que eles...
Ora bem, repara, fazes-me lembrar que depois de uma das palestras que eu fiz, já não me recordo onde, mas recordo-me deste episódio, uma jovem senhora chegou perto de mim e estava muito... Eu reconheci no semblante dela que ela estava um bocadinho perturbada em consequência
incomodada.
Da palestra que eu havia feito. E ela dizia: eu queria só lhe fazer uma pergunta. Se eu, por exemplo, eu vou na rua, mesmo que vá com o meu marido, e olho para um homem e acho ele bonito, eu já estou mal, portanto isto já é pecado. E ela estava muito aflita. Eu disse: bom, eu acho que mesmo depois de casarmos não ficamos cegos. Ou seja, quando nós vamos na rua ou vemos um programa ou o que seja, todos temos consciência que possivelmente haverá uma mulher ou haverá um homem que, fisicamente falando, vamos só por aí, porque nós não conhecemos as pessoas, portanto, intimamente, fisicamente falando, são até mais belos e mais formosos do que aquilo que temos ou aquela que temos do nosso lado. Não é essa a questão de nós realmente olharmos e dizermos: olha, é formoso, é bonito, realmente tem traços belos, é uma realidade. Agora, o problema vai é nesta questão de não vigiarmos essa entrada da nossa alma e permitirmos que depois pensamentos se demorem, pensamentos incorretos, que depois vão trazer consequências incorretas. E por isso é que, repara, quando nós vamos ao livro de Salmo, no capítulo 101, no versículo 3 e 4, o Davi está a dizer: Senhor, eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos, não quero conhecer o mal. Repara, Daniel, o que é interessante aqui. Todos nós temos consciência, e repara, nós agora poderíamos falar coisas injustas diante dos nossos olhos. O que é que isso pode ser? Pode ser os filmes, podem ser as redes sociais, pode ser a própria pornografia, sites, tantos sites, tanta coisa que existe na net. Não foi há muito tempo, investigando um destes assuntos para uma outra palestra, eu fiquei impressionada com uma publicidade que existe, ou existia pelo menos num país estrangeiro, em que as pessoas vão na via rápida, portanto vão na sua autoestrada, e um grande banner, portanto uma grande publicidade, está ali e estava com este título assim, que era a referência de um site, mas o título era assim: A vida é curta, tenha um caso.
Fantástico.
E o que é isto? É uma empresa, existe uma empresa mesmo, que vive e sobrevive às custas da infidelidade. Ou seja, o objetivo desta empresa é trazer, dizem eles...
Ainda bem que não vais dar o e-mail.
Não vou dar, e eu risco logo, mesmo nas apresentações físicas que eu faço em PPT, portanto em PowerPoint, e eu ponho lá riscado por cima para as pessoas não se sentirem tentadas a ir a esta empresa. Mas sabes uma coisa, Daniel?
Nem que seja por mera curiosidade.
É verdade, sabes uma coisa, o que eu achei triste é que um dia eu estava a ler uma notícia num jornal e acabei por ver e vi o nome desta empresa. Eu era assim, eu acho que já vi isto em algum lado, já nem me recordava desta notícia que eu tinha visto. E qual era a notícia? Era que Portugal já tinha aderido a esta empresa e ela está cá entre nós. E repara, para ser-se parte e fazer-se parte desta empresa, eles exigem que o casal apresente, ou a pessoa, ele ou ela, a sua certidão de casamento. Só podem participar neste site pessoas casadas, porque só aí é que dá gozo ter um flirt, ter exatamente um ato extraconjugal quando se é casado. Agora, se não se é casado, isso não tem jeito nenhum, nem dá gozo nenhum. Repara, nós descemos tanto e realmente
confesso,
é tão...
não fazia a mínima ideia.
Mas
eu ainda estou a tentar
recompor-me. Ainda estás a recompor-te. Foi a mesma coisa que eu tive que me recompor desta questão. E repara, só o slogan dizendo a vida é curta, você tem um caso, como que dizendo isto apimenta o casamento, no fundo isto vai fazer bem ao seu relacionamento.
Isto é que é viver a vida,
isto
não é?
É que é viver
por isso
a vida.
O conceito da vida.
Ora bem, é comer, beber, gozar e sentir, porque amanhã a gente não está cá.
Eu reconheço isso em Babilónia.
É naqueles que seguramente não têm uma outra esperança, nem têm uma base de vida, daquela que é a única que vale a pena viver, que é já aqui com Deus. E realmente, segundo as orientações de Deus.
Há uma coisa que me satisfaz ouvir isso, é que Jesus está mesmo às portas.
Não? Amém, para limpar isto tudo.
Quando nós olhamos para essas coisas, só podemos pensar nisso.
Sem dúvida. E por isso é que Daniel, quando em Deuteronómio, nós vamos ao capítulo 15, no versículo 9, diz aí, guarda-te, não haja em ti um pensamento vil no teu coração. Repara, guarda-te, dando a entender que realmente haverão coisas à nossa volta, haverão tentações, haverão circunstâncias, haverão N coisas que, se nós não somos prudentes a vigiar as tais entradas da nossa alma, portanto, tudo aquilo que incide sobre o nosso ser, o nosso íntimo, que no fundo depois vai exteriorizar aquilo que é em resultado. E depois é por isso que vem o conselho do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 5, que é o resultado daquilo que tu estavas a dizer. Levem cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Repara, é verdade que nós não estamos livres de sair e ver uma publicidade num cartaz, ou inclusive estamos
sem sair de casa,
ou estamos no nosso ecrã a trabalhar e sai um pop-up e portanto, e trazem coisas que não são de forma alguma puras para o nosso relacionamento. Não quer dizer que estamos livres disso, isso acontecerá, mas o que quer dizer é que Deus realmente nos diz que há uma parte de nossa a ser feita para nos desviarmos dessas coisas que nos podem levar ou num percurso mais longo ou num mais lento a cair, portanto, na chamada na infidelidade.
Sendo que há uma coisa que eu me parece que é óbvia, até posso estar errado, por favor, corrijo-me se realmente não estiver, é apenas aquilo que eu penso em relação a isto. Quando nós até temos esse tipo de exercício, de alguma forma não vamos acalentando este tipo de estímulos, porque dá uma sensação que eles são também um pouquinho viciantes, ou seja, quem se vai alimentando deste estes vícios vai precisando de maior...
Ir aumentando a dose.
Aumentando a dose.
Exato.
Portanto, por outro lado, quem não vai alimentando estes vícios, com a ajuda de Deus, também está mais imune. Uhum. Ou seja, não é que não, que esteja, acabamos, não estou a ser
mas é mais difícil.
Mas é mais difícil, porquê? Porque eu, à mínima coisa, já vou deixar aquilo de lado, ou já não vou permitir que continue a afetar-me. Mas às duas, três, quando eu vou, mesmo achando que não faz mal nenhum, porque é apenas uma coisinha aqui,
ora
uma
bem,
coisinha ali, demorando a minha mente, ou a minha imaginação, ou os meus olhos, a determinada altura, eu vou-me tornando menos imune.
Ora bem.
Exatamente, menos imune a esses estímulos,
exatamente,
estando mais sujeito a eles e querendo saber ver mais, ou demorar mais tempo, ou acalentar mais tempo na minha mente essas coisas.
Exatamente.
Não é?
Repara, Daniel, nós poderemos até usar como comparação o nosso próprio sistema imunológico quando falamos do nosso corpo físico. Se tu tens princípios de vida que te ajudam a ter... Que passa por um estilo de vida saudável, que te ajuda a ter um corpo saudável, cujo teu sistema imunológico está forte, para combater seja o que for, tu mais dificilmente cairás em doença do que aquela pessoa que, não tendo um bom estilo de vida, alimentação e tudo,
claro,
aquilo que faz parte...
Até a recuperação,
a
não é?
Recuperação, inclusive, a cairá mais facilmente na doença. Falando agora na questão de afeições e de afeto, e portanto, e de relacionamentos e de fidelidade, se o teu sistema imunológico espiritual, permite-me dizer assim, não está realmente bem regimentado, bem alimentado, se não foi tratado e cuidado, com certeza que se tu condescendes na outra e na outra e no outro detalhe, um dia destes tu tens muito mais dificuldade de fazer o caminho para trás do que aquele que está sempre prudente e que realmente faz atenção e está forte em Jesus e que realmente deteta mais facilmente aquilo e os perigos que ali ou acolá possam estar. Já agora e em consequência, porque nós não vamos ter tempo neste programa de o fazer, aquele ouvinte que realmente estiver interessado em fazer ainda um estudo mais profundo sobre o conselho de Deus em relação aos perigos da lascívia, da sensualidade, da mulher adúltera ou do homem, se puderem ler os capítulos 5 e 6 e 7 de Provérbios. Portanto, estes três capítulos de Provérbios, se um dia quiserem estudar e, com a ajuda de Deus, fazer disso meditação e estudo, façam-no, porque realmente tem algo de extraordinário. Agora, Daniel, para além desta questão de termos consciência da nossa fragilidade, vigiar as entradas da alma, e permite-me dizer de forma rápida, mas também importante, consequência das experiências que eu vou tendo em conversa com muitas famílias, muitos casais, cuidado inclusive com os nossos colegas de trabalho. E quando eu digo cuidado, eu sei que às vezes não é por mal. Repara, para já basta nós contabilizarmos quantas horas é que passamos com o nosso cônjuge, em contraste com as horas que passamos nos nossos locais de trabalho. E é muito fácil eu criar uma afeição, uma empatia, uma ligação emocional à minha colega de trabalho ou ao meu colega de trabalho.
Então posso dizer ao Hélder que ele pode ficar descansado, não
é? Eu espero que sim, eu espero que sim.
Pois, eu estou a dizer,
ora,
nem sei o que é que eu vou dizer,
bem,
só agora que me dei conta. Hoje em dia já nem isso podemos dizer.
Exatamente, exatamente. Mas isto querendo dizer o quê? Já agora um SOS. Cuidado com as confissões com os nossos colegas de trabalho. Às vezes nós vimos...
É um terreno muito pantanoso.
Isso. Nós às vezes vimos aborrecidos com a nossa esposa, aborrecidos com o nosso marido, acabamos por encontrar ali o nosso colega que está sempre junto a nós, na mesma secretária ou na salinha ao lado, e ele pergunta e ela pergunta e nós vamos acabando por desabafar, o meu marido isto, a minha esposa aquilo, sem termos intenção de todo de que isso possa contribuir, Deus nos livre, para uma infidelidade, mas o que é certo é que as nossas carências se começam a ficar expostas. Eu costumo muitas vezes dizer isto, nós não estamos sós, temos Deus, graças a Deus... Temos Deus, graças a Deus, mas há um inimigo de Deus e há um inimigo nosso também.
E
ele não
ver
está. Ora bem, ele não está distraído. Ele aproveita todos os momentos, cuidado inclusive com os ginásios. Daniel, permite-me dizer isto, mas isto é consequência de alguns aconselhamentos. Às vezes nós vamos na intenção do nosso exercício físico, não digo o contrário. Normalmente nos ginásios nós não estamos de cachecol, nem estamos de luvas, nem estamos, as mulheres sobretudo, estamos ali expostas no nosso físico, e muitos homens possivelmente estão a fazer o exercício físico lá e a transpirar, se calhar não é só pela bicicleta que estão a tentar pedalar. É que pode haver muitas posturas e pode haver muitos comentários, muitas formas físicas de estar que podem estar a apelar a que facilmente nós caiamos num desagrado de infidelidade.
Amizades, okay? Muito íntimas,
por exemplo,
é?
Por exemplo, e portanto são tudo coisas que convém nós fazermos atenção e tomarmos o nosso
cuidado. São apenas
cuidado.
Alertas.
Alerta,
não?
SOS, SOS, SOS. Agora, gostava muito de fazer como conclusão, porque é muito importante, sobretudo um dos aspectos importantes na prevenção da infidelidade é crer nas promessas de Deus. E Daniel, eu sei que ainda há pouco nós falávamos sobre isso, o nosso mundo está repleto de tentações, parece que nós não nos podemos virar para a direita nem para a esquerda sem darmos de frente com alguma coisa que parece fazer deitar por terra ou querer fazer deitar por terra as nossas alianças matrimoniais. Mas há um versículo muito interessante em 1 Coríntios no capítulo 10 e no versículo 13 que diz assim: não vos sobreveio uma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vós sejais tentados além das vossas forças, para começar. E depois diz: pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte a que possais suportar essa mesma tentação. Daniel, nunca ninguém poderá dizer: pois, eu acabei por, porque isto é mais forte que eu.
A carne é fraca.
A carne é fraca. Isto é mais forte do que eu. Às vezes nós justificamos-nos assim, mas diante da palavra de Deus isto não é justificação. Para já porque o Senhor diz que Deus é fiel, nós poderemos não ser, mas Deus é. E Ele não vai permitir que nós sejamos tentados para além da força que Ele é capaz de nos conceder. E para isso, repare, é muito importante haver o nosso relacionamento entre nós e Deus. E às vezes é aqui que vem a questão. Nós não temos tempo para Deus, nós não fazemos atenção diariamente no nosso relacionamento com Deus. E repara, se estamos longe de Deus, facilmente as outras coisas acabarão por vir à nossa vida. E esse Deus que é capaz de nos dar o tal toque...
Estamos longe da força.
Ora bem, do tal poder que nos ajudaria a ultrapassar mais facilmente aquela tentação ou realmente aquele momento que poderia ser trágico para a nossa vida. E por isso é que, repara, Daniel, em Mateus no capítulo 26, no versículo 41, o Senhor Jesus diz: vigiai, orai. É verdade que isto não quer dizer que nós tenhamos um estilo de vida não saudável, que é todos os dias dizer: ai, eu sou capaz de ser infiel à minha esposa, ai, a minha esposa um dia deste vai-me ser infiel. Não é ficar doentio nesta questão de todo, não é esta a ideia.
E vice-versa.
E vice-versa. Mas é, no fundo, ter consciência que é uma realidade cada vez maior no nosso seio, quando eu digo no nosso, inclusive daqueles que creem em Deus, dos crentes. Muitas famílias se estão desmoronando, muitos casamentos estão acabando por se diluírem neste aspecto da infidelidade, e alguns deles até puderam nem ter ido muito longe, mas acabaram por iniciar os primeiros passos da questão da infidelidade. E por isso o Senhor diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E depois o Senhor diz aqui uma realidade, Daniel: o espírito, na verdade, pode estar pronto, mas a carne é fraca. Repara, tal questão da consciência da nossa fragilidade. Nós até no nosso coração poderemos e oxalá que sim, dizer: Senhor, não quero cair aqui, Senhor, não é isto que eu quero para a minha vida, Senhor, livra-me de ser infiel em relação à minha esposa ou ao meu marido. Mas o que o Senhor quer dizer é que podemos até ter tomado uma decisão mentalmente falando, mas que o nosso corpo, a nossa concupiscência carnal, poderá estar a puxar-nos exatamente para o outro lado,
é
para
o
oposto.
É o que acontece com os vícios, não é?
Ora bem.
Eu até percebo, na minha mente tenho a consciência,
exatamente,
que devo evitar aquilo, mas o vício parece que
ora
toma
bem
conta de mim.
Ora bem, Daniel, para terminar, e agora buscando o primeiro artigo que nós trazíamos inicialmente, daquilo que eu fiz como introdução, eu achei muito interessante que esta autora, portanto, quem escreveu este artigo que no início nós fizemos referência, é uma psicóloga clínica, sexóloga e doutora em ciências, a doutora Talita Borges Castelão, e ela escreveu algo que eu achei muito interessante, por acaso foi uma mais-valia em muitos dos estudos que eu tenho feito sobre esta questão da infidelidade. E ela escreve assim: seja fiel a um princípio de vida e não apenas a uma pessoa, pois nesse caso a chance de traição surgirá quando ela não estiver presente. E repara, se você for fiel a um princípio de vida, não importa a oportunidade nem a ocasião, será mais fácil resistir. A fidelidade por princípio não é dependente do outro.
Amém.
Eu achei isto
ainda
extraordinário. Ora bem, repara, tu poderás sempre, e é isso que Deus quer, obter as vitórias na tua vida, quando tu a questão da fidelidade, da tua aliança matrimonial, no teu relacionamento com o teu cônjuge, fizeres isso não um sentimento apenas e só que faz parte de muitas outras coisas na tua vida, mas um princípio de vida. E se tu tiveres a fidelidade como um princípio de vida, o teu cônjuge pode lá estar, pode não estar, podes ser tentado à direita ou à esquerda, se isto fizer parte da tua vida como um princípio com a ajuda de Deus, então com a ajuda de Deus, tu superarás exatamente todas as dificuldades. E Daniel...
Mas esse princípio de vida que partilhas connosco, porque eu lembro-me também de penso ter dito isto já num programa passado, mas eu acho muito difícil, ou extremamente difícil, um casal que vai vivendo nas diferentes áreas, com altos e baixos, uhum, maior ou menor dificuldade, uhum, segundo a vontade de Deus, e que vai se preocupando com as diferentes áreas da sua vida como casal, acho terrivelmente difícil haver um adultério.
Uhum.
Porquê? Porque eu, na prática, mais do que me preocupar com as minhas avenidas da alma, elas já estão ocupadas com
ora
aquilo
bem
que é bom.
Ora bem,
não
sem
é
dúvida.
Mesmo que aqui e acolá eu seja alimentado com alguma coisa errada,
uhum,
eu sou sobrealimentado de muita
ora
coisa
bem
que é boa, não é? O que me leva a crer que, para além da legitimidade de estarmos a falar sobre estes assuntos, devido àquilo que é a realidade da,
uhum,
nossa sociedade,
uhum,
hoje em dia, e até mesmo dos lares cristãos,
exato,
não vale a pena fugir a esta realidade. A verdade é que, se nós nos vamos alimentando como casais,
uhum,
das coisas boas,
uhum,
fica muito mais difícil.
Sem dúvida,
não é,
meu? Sem dúvida. Aliás, é essa a nossa esperança e a nossa certeza em relacionamentos sãos e, portanto, e saudáveis. É saber que, e vamos nós a um dos muitos primeiros programas que fizemos, estamos quase a fazer um ano, Daniel. Eu,
é
no outro
verdade
dia, lembrava-me, foi em maio que nós começamos, do ano passado.
Mas ainda estamos longe da adolescência.
Ainda estamos. Um ano de programas. E num desse início de programas, nós dizíamos exatamente que, repara, a questão dessa fidelidade, dessa entrega, é sem dúvida um dom de Deus, é saber viver no casamento não a dois, mas saber viver a três. E a três exatamente com Deus, tanto ele como ela, tomando consciência da necessidade que a nível individual, tanto um como o outro, precisam de Deus, e depois no seu culto familiar, no seu encontro como casal, na sua oração como casal, no seu diálogo como casal, fazer morar o seu pensamento, as suas afeições, os seus desejos nas coisas que são santas. E com certeza que se aí passarmos tempo, também essas mesmas coisas nos ajudarão a ultrapassar as outras coisas. Ainda há pouco disseste, mesmo que venha que sejamos alimentados de outras coisas. Eu diria que nós não somos alimentados se realmente tivermos esse relacionamento. O que nos é feito é que nos é proposto um alimento e nós rejeitámo-lo.
Claro.
Por ajuda
pode
e por graça
digerido,
de Deus.
Não?
Ora bem, é apresentado, que é a tal questão de sermos tentados à direita ou à esquerda, mas nós rejeitamos esse alimento, essa proposta, porque não é saudável.
Eu pensei
para o nosso
na versão alimento como as nossas vias da alma, nos
exato,
nossos sentidos.
Exato, exato.
Estamos
exato
sempre sujeitos a receber
bem,
coisas, não é?
Por isso, Daniel, o conselho que nós deixamos é que Deus nos ajude realmente nesta prevenção, façamos o que de nós diz respeito de realmente sermos prudentes em relação a muitas coisas que ocorrem à nossa volta, e com certeza que isto não será um aspecto que manchará as nossas vidas, a nossa, porque as consequências de uma infidelidade são devastadoras.
Terríveis.
E quando há pouco eu dizia para lerem Provérbios 5, 6 e 7, estes capítulos, está aí retratado exatamente muitas das consequências que podem e que virão inevitavelmente quando há uma infidelidade no matrimónio. E, portanto, Portanto, que o Senhor possa abençoar todos os casais e as nossas vidas inclusive, e que tenhamos gozo e prazer e alegria em ultrapassar estas tentações e estas coisas que vêm para destruir a felicidade já nesta vida, nos nossos relacionamentos e no nosso casamento.
Muito bom, porque a bênção que é viver como casal, as bênçãos que é não só aqui, mas também para, para a família mais alargada, os nossos filhos
e os nossos queridos.
Enfim, Milu, estamos mesmo a chegar ao final. Vamos nos despedir, apenas relembrar que este programa está disponível em podcast, pode ouvir, reouvir e até fazer o download, baixar para o seu computador e ouvir quando quiser. Termino apenas dizendo, Milu, um beijinho muito grande.
Beijinho, até amanhã, se as quiser.
Famílias Felizes, com Milu Cordeiro.